Olá, Toninho.
Olá, Brenda. Olá, ouvinte. Bom dia.
Toninho, a gente vai voltar em um assunto que a gente já trouxe aqui algumas vezes, que é a geração nem-nem. Nem estuda, nem trabalha. Como é que está o impacto disso na nossa economia?
Bem, os últimos dados do IBGE trazem um número de 10,9 milhões de jovens nessa condição. Se a gente olhar o extrato da quantidade de jovens, a gente percebe que a cada 5 jovens, um se encontra na condição nem-nem. E a gente começa a pensar em relação ao impacto na economia. Quando hoje o Brasil em si, boa parte da economia é gerada por serviço, então quanto mais pessoas estão atuando no mercado de trabalho, maior a riqueza que a gente gera a partir principalmente do setor de serviço. Então esse é o impacto direto. Um outro fator também é que as pessoas que entram no mercado de trabalho antes acabam contribuindo para o regime formal em relação à contribuição do INSS, com certeza no futuro tem uma condição melhor de aposentadoria também. Então, se as pessoas demoram muito tempo para entrar no mercado de trabalho, provavelmente vão ter dificuldades também em relação a esse ponto. Quando nós olhamos em detalhe para essa condição, a gente percebe que boa parte desse público neném, ele se encontra no gênero feminino. 63,4% dos neném são mulheres. E a gente também tem uma condição que está muito concentrada em uma faixa de idade entre 18 e 24 anos. No caso das mulheres, uma a cada 3 mulheres com idade de 18 e 24 se encontram na condição neném também. E aí, quando a gente começa a observar quais são os motivos que levam a essa condição, um dado que me chama muita atenção está relacionado à questão do rendimento familiar. Eu, inicialmente, antes de ler a matéria e os dados, eu tinha uma expectativa de que quanto maior a renda familiar, maior seria a disponibilidade dessas pessoas nessa condição. E ao contrário, o que a gente observa pelos dados do IBGE é que quanto menor a renda da família, maior a predisposição dos filhos serem neném, né, nessa condição de não trabalhar e não estudar.
Toninho, um dado que chama atenção também é que a gente fala, né, em quase 11 milhões, 10,9 milhões de jovens, e mesmo assim, esse é o menor valor absoluto da série histórica que começou lá em 2012. Ou seja, é muita gente, mas essa quantidade vem diminuindo aos poucos, né?
Exatamente. A gente tem nesse extrato dois perfis que são muito característicos. Você tem o neném que ele não quer trabalhar, e você também tem aquele que está buscando trabalho e não consegue encontrar devido à condição do mercado também. Quando a gente olha os jovens que não querem trabalhar de fato, a gente percebe que 4,7 milhões de 10,9 estão nessa condição. Então, de fato, dispõe de uma situação que não interessa a ele entrar no mercado de trabalho. E aí, como ele não está na condição de estudar, ele deve estar ocupando as suas horas diárias aí com outras atividades, né?
Esse número que você trouxe também é interessante, porque de 4,7 milhões que não estão procurando nem gostariam de trabalhar, tem nesse grupo quase metade, 2 milhões, mulheres cuidando dos parentes e dos afazeres domésticos. Ou seja, que veem como essa opção de ficar em casa uma substituição ao trabalho, que é uma visão que era mais comum antigamente e que parece que ainda está com força, pelo menos em alguns estratos da sociedade, né?
Exatamente. Essa é uma das ocupações, né, esses jovens que, de certa forma, né, acaba aparecendo hoje também. O que eu trago de recomendação, né, dentro dessa população que se encontra nessa condição é sempre, para quem hoje não está estudando ou trabalhando, ou aqueles que começaram a faculdade, um curso técnico, a recomendação sempre é a mesma. A gente ter uma condição de iniciar um trabalho como estágio, um período part-time, né, ou trabalhando junto com a família. É sempre importante no mercado de trabalho você entrar cada vez mais cedo, dado que hoje você aprende, além das questões técnicas, questões comportamentais, que são hoje boa parte, né, dos itens que são cobrados em um processo seletivo. E outro ponto também é que quando você está no mercado de trabalho é mais fácil você também buscar outra oportunidade. Você cria, não tem mais aquela barreira, né, de você falar: não, nunca tive uma experiência profissional, que acaba impedindo, né, os jovens de encontrar a oportunidade de trabalho.
É isso. Então, a gente tem, sim, alguns obstáculos sociais ainda, né? Essa condição, principalmente para as mulheres que têm essa obrigação de ficar em casa, se sentem na obrigação de ficar cuidando dos parentes, cuidando da casa. Tem essa outra situação daqueles que estão querendo trabalhar, mas que não estão conseguindo espaço. Mas tem muita gente também que simplesmente não quer. E aí é que entra o problema, porque tem muita vaga para ser ocupada e tem gente que está faltando vontade ali para ocupar esses espaços, né, Toninho?
Exatamente. É aquela situação, né? Às vezes o cavalo passa encilhado e a pessoa acaba não tendo a maturidade para observar essa situação e encontrar o caminho, né? Então, caso você tenha acesso a algum jovem que esteja nessa condição, né, que tenha proximidade, inclusive, de recomendar alguma informação ou dar um conselho, é sempre oportuno, né? Justamente porque o futuro desse profissional pode estar em risco também.
Tem muito curso gratuito sendo oferecido, é só dar o primeiro passo. Obrigada, Toninho.
Obrigado, Brenda. Obrigado, ouvinte. Forte abraço a todos.